Sua criatividade se transforma em realidade no estúdio Mídia Oeste, um espaço dedicado à produção de vídeos, fotos, lives, podcasts e entrevistas. Confira tudo isso e muito mais no mediaoeste.com.br/estúdio. Quer saber mais? Fale com a gente no WhatsApp 11-4269-0715. 11-4269-0715. Mídia Oeste, um estúdio de alta qualidade, bem perto de você.
Muito boa noite, você está no programa Conversa Online comigo, Carlos Colli, aqui na Rádio Agora FM. E eu gostaria de convidar você a também assistir esse programa. É isso mesmo, ele está sendo transmitido aqui simultaneamente pelo Facebook. facebook.com/portalmidioeste, facebook.com/portalmidioeste. Você assiste a nossa entrevista aqui, ouve e assiste a nossa entrevista. Muito boa noite, fique conosco no Conversa Online com Carlos Colli. Prazer estar aqui com vocês hoje, nessa gravação aqui nos Estúdios Mídia Oeste. E hoje recebendo o nosso amigo, o Ide Rodrigues. Ide Rodrigues, prazer estar com você, meu amigo.
Prazer, tudo meu.
Você que é um cara que nós temos aí uma grande estima há muito tempo, né? Sim. Se conhecemos aí há pelo menos uns 10 anos, né? Pra não falar a idade, né, Ide?
Um pouco mais, um pouco menos.
Bom, mas bom, o Ide é um grande amigo... Mas é um grande compositor, um grande cantor. E, Wid, eu queria saber, pra gente começar esse bate-papo bacana aqui. Você veio pra Jandira aí com quantos anos você tinha? Eu sei que você nasceu em São Paulo, não é mesmo? E depois veio pra Jandira aí e foi morar no, na Vila Godinho ali, né? Antiga Vila Godinho. É isso mesmo?
Foi na Vila Godinho. Eu tinha por volta dos 9 anos. Foi em 94 ou 95 que a gente veio pra cá.
Vai revelar a idade, cuidado. É. Bacana, aí desde então você é jandirense, né? Desde os 9 anos.
Sou jandirense.
Fala pra mim, como é que foi o início aí? Como é que você se interessou pela música? Assim, eu sei que você tem umas referências, eu já vou dizer logo, né? Eu sei que seus pais, sua avó, tem uma relação com a música, de escutar a música, né?
Sim,
em primeiro
sim.
momento, todos nós temos essa referência. E o Ide teve uma referência muito forte, ele pode falar disso também. Mas eu quero saber mais especificamente quando você teve contato com a música, a nível de fazer a música em si, né? De tocar o seu primeiro instrumento, de ter aula. Você começou tocando violão ou você quis começar na bateria? Como é que foi essa história?
Então, eu comecei na bateria.
Falei brincando e acertei sem querer. Eu não sabia disso.
Foi. Eu comecei na bateria, cheguei até a estudar um pouco, mas o violão, a guitarra, me chamou a atenção quando eu tava voltando de um curso de contabilidade que eu fazia em São Paulo. Legal. Um cara entrou no trem com um violão verde, esse verde meio piscina, é azul.
Azul.
Não sei, essa cor
azul.
É um azul,
é
um né?
Azul, isso.
Um Tonante Rei. E ele tava tocando uma música do Legião Urbana. Eu falei, cara, eu quero tocar violão.
Qual que era a música, você lembra?
Tempo
Cadê
perdido.
A música?
Tempo Perdido?
É. Aí o cara chegou, tocou
ele
no trem,
lá,
você ficou admirado.
Eu fiquei admirado. Eu falei, cara, eu quero tocar violão. E os meninos da rua já tocavam violão, já estavam tocando violão. E até aquele lance de não ficar sozinho, né? Uau, o único que é baterista e tal, não sei o quê. E aí eu pedi pra minha mãe um violão. Ela falou, filho... A gente não tem agora condições de comprar um violão pra você. Aí eles pegaram um violão que minha avó tinha lá na casa dela e ela não tava usando. Aí aquele violão foi meu companheiro de aventura.
Foi seu aí, seu primeiro instrumento. Porque bateria você não tinha, né?
Não tinha bateria.
Você fazia, chegou a fazer aula de bateria ou não?
Fazia com os meninos lá da igreja.
Legal. Mas aí o violão foi o seu primeiro instrumento de levar pra casa,
sim,
de treinar. E curiosidade, qual foi a primeira música que você falou, essa eu aprendi a tocar? Você lembra qual foi?
Cara,
isso deve ter sido, quantos anos você tinha mais ou menos? Você
aprendi... Eu tinha 14 pra 15.
14 pra 15. 14 pra 15, eu acho que eu vou dizer, talvez eu vou acertar, talvez não. Na verdade, não existia como hoje existe a internet, vai lá no site, né, de cifras e tira... Tinha que comprar as revistinhas na banca,
não,
né?
Tinha, só revistinha.
Só as revistinhas que você olhava lá como é que fazia a nota, né?
Sim, sim.
E eu lembro porque eu também aprendi dessa forma também.
Também, né?
Também. Aprendi a tocar não violão, né? Violão
sim,
não aprendi, não.
Sim, aí sempre tinha um amigo que tinha mais revistinha, que tinha lá sobrando e emprestava pra gente... E a primeira música que eu aprendi a tocar foi uma música do Legião Urbana. Acho que foi...
Isso, mostra pra nós, vamos ver.
Eu não lembro se foi... Parece cocaína, mas é só tristeza. Talvez numa cidade muitos temores nascem. E da solidão, descompasso, desperdício, herdeiros são agora a virtude que perdemos. Há tempos tive um sonho.
Muito bom, Edinho, muito bom. Essa foi a primeira, então, né?
Foi a tempos.
Foi a tempos aí, Legião Urbana, né? E legal, pô. E eu sei que você tem uma passagem muito bonita também, pelo gospel, pela
sim,
igreja, né?
Sim, sim.
Aí eu acho que você já tava mais pra guitarra nesse tempo, é isso mesmo?
Sim, sim. Porque na igreja que eu frequentava, a segunda igreja quadrangular de Jandira, a gente tem que falar, porque foi...
Tem que honrar o lugar onde a gente começou.
Tem que honrar as nossas raízes, né?
Com certeza.
As nossas raízes. É, lá a gente eu aprendi muita coisa, lá com tinha um líder de louvor na época, era o irmão Sidney. Ele viu o potencial em mim, ele falou assim: menino, você vai
tem jeito pra coisa, ele
sim,
falou,
você vai tocar guitarra e eu vou te passar as músicas. Todo final de culto o irmão Sidney ficava comigo. Acabava o culto umas 9h30, ele ficava comigo até quase umas 11 horas, me passando música, passando sequência de acorde.
Mas você não tocava no louvor, mas ele ficava após.
Ele ficava me ajudando, me ensinando.
Até que você pôde participar
sim,
do louvor.
Sim, teve um período que eu fiquei
período,
um mês e pouco.
Treinamento aí com.
Porque eu não largava o violão.
É, sim. É, quando. É a experiência que eu tenho de muitos amigos e a minha mesmo, uhum. Quando a gente quer um instrumento, quer aprender. E que é de verdade, o instrumento não larga, né? Se a gente tiver condições, a gente fica muito tempo com o instrumento na mão e tocando, né?
A gente não solta, né?
Não solta.
A gente não larga o instrumento. E eu não largava o instrumento. Então, assim, esse lance de pegar rápido, não, nossa, o dobro maravilhoso. Cara, eu agradeço a Deus, pela oportunidade de estar lá para aprender, mas teve um lance do esforço ali, de ficar em cima ali e tal.
É muito esforço, muita transpiração,
muito,
né? Tem que ser muito assim. Com certeza tiveram outras pessoas que participaram desse processo aí, né?
Sim.
Professores.
Sim.
Você chegou a pegar aula com alguém? Tem alguma referência? Pra guitarra, né? Claro.
Na guitarra, eu tive um professor que ele era da orquestra aqui de Barueri, o Serginho.
Sim.
Eu nunca esqueço, assim, que ele fazia umas coisas assim na guitarra. Nossa, dá pra fazer isso na guitarra, que legal. Mas teve um cara que foi um divisor de águas na minha vida.
É mesmo? Quem
sério,
foi?
Que dividiu, assim. Dividiu a história.
Dividiu a história antes e depois.
Antes e depois. Eu tocava um pouquinho de batera, né? E eu era amigo, assim... Sempre da galera que era irmão, né? Tinha os irmãos,
sim,
os Lopes, os
sim,
Scholes,
as famílias, né?
As famílias
sim,
me,
legal,
me ajudaram pra caramba. E essa galera aí, os Lopes, eles eram roqueiros, assim. cristãos e roqueiros. Os caras roqueiros, velho.
Que coisa de estranha naquele tempo, né?
Não, e os caras eram roqueiros mesmo. E aí, andava muito com eles, eles me mostravam, ó, CDs e rock. Os caras que pesquisavam mesmo, sabe?
Sim.
É, aí eles me levaram pra tocar um dia na igreja deles, porque o baterista não ia poder tocar, ia poder ensaiar. E aí eu tava lá tocando, simplesinho mesmo, assim. Aí eu vi um guitarrista fazendo uns negócios, tá? Fazendo umas alavancadas.
E você tava ali, você tava entre a bateria e a guitarra ali, né?
Sim,
já tava tocando a guitarra, tá?
Sim, já tava tocando guitarra na igreja.
Mas aí você via algo a mais ali, sei lá, como é que foi essa?
Fazia aula e sim. Tudo. Quando eu vi esse cara tocando, eu fiquei perplexo. Porque era uma coisa assim, meu, peraí, Serginho lá, meu professor, respeito, gratidão, Serginho. Quando eu vi esse cara, eu falei, nossa, caramba, que era o Micas.
Ah, que legal, pô.
Micas Cole.
Isso foi aonde, você lembra?
Foi na...
Você viu ele tocar?
Foi na igreja Betel.
Sim, sim, legal.
Na igreja Betel. Ele tava, eu lembro da guitarra, que essa guitarra depois me acompanhou por aí. O cara tão generoso, né?
Fez parte da sua história também.
Fez parte da minha história. Ele tinha uma Ibanez azul.
Sim.
Meio azul, assim.
Como e, você está agora, azul.
Como eu estou agora, azul. Essa luz está linda. Ele tocando, ele tava tocando uma música, fazendo um solo, um prelúdio lá, até da Oficina G3, o Glória Glória. Olhava assim, meu, que louco isso, esse cara toca muito.
A gente olha assim e fala, dá pra fazer isso com a guitarra,
dá
né?
Dá pra fazer isso com a guitarra. Nossa!
Que bacana, Wid. Muito, muito legal. E aí você viu aquilo acontecer e você, é claro, foi crescendo na música, né? É, você foi aí desenvolvendo. E aí você deixou de lado a bateria em algum momento. E eu sei que hoje você não... Eu até estava comentando aqui que eu nunca vi o Wid tocar bateria até hoje, né? Se tivesse uma bateria aqui, ele ia fazer um solinho, mas não tem a bateria aqui, não vai dar para fazer. Mas você chegou um momento que você falou, o meu negócio é guitarra. Teve esse momento, lógico, né? Porque você está aqui hoje, tá com violão, e eu sei que você toca guitarra, perdidamente conheço um pouco da sua história. E aí você passou para a guitarra, então. E já foi de cara a guitarra solo, é isso?
Foi, porque eu sempre fui fascinado por melodia, assim. Aquelas coisas que vocês estão no começo. Minha mãe, meu pai escutavam muita música, muito disco, muita coisa, de tudo.
São as referências que a gente tem na infância,
sim,
também, né?
Sim.
E voltando um pouquinho aí, qual era uma... Toca uma referência que você teve lá no passado, lá. A sua avó, eu sei que foi uma grande referência pra você,
sim, sim.
E eu também sei... que ela partiu há algum tempo aí, né?
Sim.
Mas eu sei que ela deixou um grande legado, que é você, né?
Sim.
Você é o grande legado, eu sei um pouco da história, eu sei quanto a sua avó te apoiou, né?
Sim.
O violão, não só o violão, mas eu acho que o incentivo que ela dava e a alegria que ela sentia em ver você tocar,
sim,
devia ser
sim.
Um negócio fantástico. Tem aí alguma canção que você lembra?
Tem
aí desse
que
você fala, ó, essa daqui eu ouvia quando estava no berço ninando. Não tão longe assim.
Meu, tinha uma canção que eu até cantei pra minha mãe assim no aniversário dela, que me faz lembrar muito da minha avó também, assim, porque ela escutava também essas coisas.
Como que era o nome da sua avó?
Vó
Ivone
Rodrigues.
Olha aí.
Oh, aurora, vem o sol, e com sol vem o esplendor. Se há no céu imensidão e na noite escuridão, eu sei que tu reconheces o amor que sinto por ti.
Que legal, Ed, muito bom, muito bacana. Qual que é o nome dessa música, você se lembra?
Se chama Aurora.
Aurora. Rapaz,
esperança.
O Wid, eu não sei vocês que estão nos vendo aqui, né? Mas o Wid tem uma intimidade com o violão e com a música e a voz, que a gente ouve uma música dessa, eu pelo menos, e a gente acha que a música é dele. Com essa, porque ele tem toda uma interpretação que é dele, Isso não, ninguém vai tirar, né? E eu já ouvi o Weed interpretar diversas canções. E um desavisado falou assim, essa música é dele, não é? Alguém falou, não, essa música não é dele, mas ele interpreta no estilo ele, o estilo Weed.
Sim.
O estilo Weed de ser. Muito bem, Di, legal, prazer estar aqui com você, viu? Obrigado por você ter aceitado o nosso convite, estar aqui. É uma... Nós estamos aí fazendo essas gravações, essas lives, né? É, de inauguração do Estúdio Midoeste, né? Um estúdio que tem começado aqui um projeto para realizar o seu projeto de audiovisual. Nós estamos aqui para fazer o melhor por você, para realizar esse projeto, para fazer a sua live, a sua gravação, seu podcast. O estúdio tem uma estrutura para te deixar à vontade e tranquilo. Você gostou do estúdio, Weed?
Cara, sensacional.
Sensacional.
Sensacional. Em pouco tempo, um estúdio maravilhoso.
É, o Weed fala isso porque ele acompanhou os passos aqui, né? Até chegar hoje aqui.
Eu fiquei impressionado.
Ficou impressionado. Bacana, Weed.
Realmente impressionado.
Muito bom. Weed, voltando aí um pouco da sua história, né? É, então você começa... E o Weed tem uma história muito legal com a guitarra. E eu queria falar sobre ela também. Porque o Weed hoje, você conhece ele cantando, tocando violão. Mas o Weed também, né? Entre outras coisas, é amante das cordas, naturalmente. Mas é um grande solista, se é o que eu posso dizer. É um grande guitarrista, né? Participou de vários eventos aí. Participei junto com ele de vários também, né?
Sim.
E fazendo solos de guitarra. Sim, que sim. É uma praia totalmente diferente, né, Weed?
Sim.
É, e o Weed tem composições também, vamos dizer assim, para nós entendermos, é instrumental, né?
Sim.
Sem voz, né? É, com solos de guitarra. É, e ele tem aí, ele falou do Micas, que é um grande parceiro em muitas
sim.
composições nossa. Instrumentais, não é isso?
Nossa, 2013, até 2014 a gente compõe muito junto.
Legal.
Muita coisa junto.
E aí, Weed, eu queria relembrar um fato que eu estava junto com você, que foi aí num evento Workshop Strings.
Nossa.
Acho que 2013, né?
Sim.
Que o Workshop Strings é um festival de cordas, então envolvia cordas aí, os instrumentos contrabaixo, guitarra e eventualmente violão. E o Weed participou lá fazendo solos de guitarra, né?
Sim.
Solos de guitarra que nos conquistam a cada dia, né? E nessa ocasião, nós recebemos o Pixinga, né? Nesse evento, né? E foi um evento muito bom, na minha opinião, claro, né? Quero ouvir o Weed também. Mas foi no teatro, foi um momento muito especial. Como foi esse momento para você, Weed? Porque eu sei que você já tinha tocado em outros lugares, tal, mas eu acho que teve uma coisinha um pouco diferente, porque o teatro é em Barueri, tocando na nossa região.
Sim,
e tocando ao lado de grandes guitarristas e instrumentistas também, como o Pixinga, por exemplo.
Sim.
Como é que foi esse dia aí?
Esse dia foi um marco. Foi um marco, não só pra mim, né, que sou fã do Pixinga e da galera que tava tocando lá, mas pras pessoas que foram assistir. Tem gente que me procurou, que me procura até hoje, por causa desse evento. Eu recebo inbox de pessoas falando assim, cara, eu queria estudar com você porque eu te vi tocando num evento em Barueri do Pixinga.
Que legal, Weed. Foi, então, cara, foi marcante esse dia.
Foi marcante demais.
E eu me lembro bem, o Micas também participou. Aliás, o Micas é o idealizador desse evento, ele que idealizou toda a ideia do evento, né? E foi um dia realmente muito marcante, assim, muitas coisas assim. Talvez eu possa falar igual você, foi um divisor de águas, né? Pra muita gente. Pra você, pro Micas, pro Gabriel, né?
Sim,
Gabriel Sabino também. Sabino, que é um grande guitarrista.
Nossa,
também, né?
Maravilhoso.
Não é mais uma promessa, é uma realidade.
É uma realidade.
Naquele momento ele tinha 14, 15 anos, aí era uma promessa, né?
Fazia mas, o que ele fazia.
Mas ele já fazia muita coisa com a guitarra. Né?
Humilhava.
Muito legal, Ed.
Demais. Muito especial. Mas o mais legal de tudo, além de estar com um cara que a gente assistia videoaula, porque assim, a guitarra é o instrumento que me acompanha, o violão, a guitarra, mas, né, como você também, a gente passou por outros instrumentos, né, e o Pixinga, a gente assistia os vídeos do Pixinga, acompanhava as colunas ali da cover baixo, né, sim, que ele dava lições e tal, e aí você tá no palco.
Não tem dinheiro que pague, né, Wid?
Surreal.
Realmente surreal. Foi. Tem razão que foi dessa forma mesmo. Pra mim também foi também. Estava lá recebendo o Pixinga nesse evento e parece que a gente diz. Acho que agora a gente acertou. Dessa vez a gente acertou. Tava muito bom, né? Teatro lotado. E. Rapaz, e foi. E se a gente fosse analisar, porque o Wid fazia parte da equipe também, de organização. E era apenas alguns moleques fazendo uma coisa assim. E a coisa funcionou, né?
Funcionou
legal e as pessoas gostaram. Porque a gente fez do jeito que a gente gostaria que fizessem pra nós.
Sim.
Então as pessoas foram bem recebidas, como nós gostaríamos de ser bem recebidos. Sim. Tanto os artistas quanto aqueles que foram assistir o evento. E a gente teve a preocupação, o Wid fazia parte dessas reuniões, o Micas... com as outras pessoas que não eram guitarristas, né?
Sim.
Porque para um guitarrista, ele pode ficar lá 2 horas escutando a guitarra chorar, né? Vamos dizer assim. Sim. Mas e para a esposa dele, para a namorada? Então, assim, a gente teve essa preocupação e deu tudo certo. Pixinga realmente, naquela noite, mais uma vez, né? Brilhou.
Brilhou. E você ouvir dele que o evento foi maravilhoso, que foi um dos eventos, assim, que ele coloca entre os eventos mais importantes que ele já fez, que ele já participou, e você vê outros artistas também, assim, como ele, falando do que foram bem tratados.
Isso é importante, né? Isso é pra nós é importante.
Pra gente que é artista, né? Pra nós que somos artistas, o que a gente quer? A gente quer ser remunerado pelo que a gente faz, ser bem remunerado, né? Dignamente, pelo menos, e ser tratado com respeito.
O respeito acima de tudo, né?
Respeito acima de tudo. Aí fecha a trinca.
Exatamente. Porque também não adianta, né? Você receber um bom cachê, mas não ser bem tratado. Ser tratado como um objeto ou como um serviço a ser feito, consumido e acabou, até logo. E nesses eventos a gente também procurou, na verdade, esses eventos aí foram como se a gente recebesse essas pessoas na nossa casa, né?
Sim.
Amigos.
Sim, sim. Tanto os caras que já tinham muito tempo de estrada, quanto a gente que estava bem no comecinho, a gente se sentiu muito valorizado. Isso é o que eu mais lembro. A gente fica nervoso.
Normal, né?
Todo mundo fica nervoso, não tem como, não existe isso, né? Mas de você estar lá no palco e você ser tratado de igual para igual com um cara que já está com anos luz na sua frente, com respeito, frutinha no camarim. É muito bom.
Muitas coisinhas boas, né? Oh. E não, ser, não só isso, né, Wid? Mas o que aconteceu lá também é que o Pixinga também tratou
todo mundo como igual.
Ele é o mestre, mas sim, ele tratou todo mundo como igual.
Sim.
Isso foi muito bom também, né? Foi uma grande lição para nós.
Uma grande lição para nós. Né?
Sim.
Porque... assim, a gente vem trabalhando com isso há um tempinho já, né? A gente tá trabalhando com isso. Estamos trabalhando mesmo.
Lutando, na verdade, né?
Construir uma casa,
sim.
Um dia de música. E a gente vê a falta de zelo dos próprios músicos em se submeter a coisas que eles não querem.
É verdade. O Pixinga tem uma frase que ele disse, eu guardo isso pra mim, e acho que, não sei se você se lembra, mas vou relembrá-lo. Ele diz o seguinte, que se você for um músico e você estiver num patamar acima, e você for tocar com outro músico e estiver começando,
sim,
você tem que se igualar a ele pra que saia a música, pra que saia a harmonia. Porque senão não vai ter música, e se não tiver música não vai agradar ninguém. Ou seja, quer dizer o seguinte, se você quiser mostrar tudo que você sabe, mas não tiver harmonia com quem tá tocando com você, você não fez música, você fez qualquer coisa, mas menos música.
Verdade.
Então, são grandes lições, né, que a gente vai aprendendo com a vida.
Muita coisa maravilhosa. Que eu levo, assim, para meus trabalhos, para minhas coisas e tudo que eu faço, né, isso mesmo que ele falou, porque às vezes você vai fazer um trabalho, que é trabalho mesmo, que as pessoas pensam que, nossa, o cara tá lá tocando.
Não, só diversão, né?
Não, mas antes, a gente tira as músicas, estuda as músicas, tira as músicas, se for cantado, você decora a letra, você pega a música do jeito que ela tem que ser tocada. Vai tocar com outros músicos que você nem conhece, tem que chegar com o negocinho pronto.
Tem que fazer o seu, né?
Tem que fazer o seu direitinho ali, passar o som, introdução, a parte do solo, tudo direitinho.
É verdade.
Tudo direitinho. Às vezes você toca com músicos que são, né, muito feras, e às vezes, que nem o Conselho Cristiano aí, você está tocando com pessoas que são, que estão ali começando, e você tem que tocar na maninha.
Mas beleza, vamos seguir o nosso papo tá muito bom, Ed, que bacana, realmente, tá gostando, também tô gostando bastante também, e aí depois desse negócio da guitarra, você entrou de cabeça aí no negócio do violão, né,
Sim.
E violão aí, inclusive, vou parabenizar esse violão aí foi o mestre Donda que fez, não foi?
O mestre Donda, ele
caprichou nesse, hein?
Caprichou, eu tinha um violãozinho lá, é o violãozinho que eu usava, pra estudar.
Sim.
E aí eu vi que ele tinha um som legal, eu gravava algumas coisas com ele, eu vi que ele tinha um som bacana. Aí eu falei, Donda, o que eu posso fazer pra ele ficar melhor? Quando deu uma reguladinha, colocou um cap nele, e é o violão que me acompanha aí há muitos
mas,
anos já.
Mas é, tinha um timbre legal e isso foi muito melhorado, né, Wid?
Sim.
O Donda aqui é da Capt, né?
Sim.
Capt, lá que faz instrumentos lá. E sempre apoia aí também os músicos também. Grande abraço pro Donda também.
Abração, Donda.
E é isso. Então, aí você foi pro violão. Mas antes eu sei que você, na verdade, você sempre teve um violão, mas começou a apostar um pouco mais nessa história do violão, na história de cantar também.
Sim.
Aí com composições próprias, né?
Sim.
E eu conheço várias músicas e eu gosto de todas. É incrível isso. E o Wid tá preparando aí um EP, né, Wid? Pro
Sim.
futuro aí. Tem a
Sim.
preparação de um EP. Mas o Wid tem muitas músicas, né? Tem uma ideia de quantas músicas já compôs, assim? Que você compôs, assim. Ó, essa eu tenho, tá escrita. E só falta um arranjo, falta uma coisinha ou outra, mas tá quase pronto. Eu sei que você tem muitas, né?
Muitas
músicas, né?
Tem muita
música. Agora, uma questão que é importante. A questão da composição. É uma pergunta que eu gosto de fazer para todos os artistas que compõem e tal. Porque cada um é de um jeito, né? O que vem primeiro? Vem a música? Ou vem a melodia? Ou vem a letra da música? Porque nós temos aí a parte da música. Porque às vezes, não sei se o artista... pensei numa letra e agora eu vou colocar uma música. Ou eu faço uma música e coloco uma letra. Ou eu faço tudo isso e depois eu coloco um arranjo. Ou eu penso no arranjo. Qual que é o processo seu de criação de música, no seu caso?
Sim, é legal falar disso, porque cada pessoa tem o seu processo. No meu caso, eu... Às vezes vem tudo.
De uma vez, assim?
É muito louco, porque às vezes vem uma melodia com um trechinho da letra. Às vezes eu tô pensando em alguma coisa, acontece alguma coisa e vem a letra. Um dia, acho que foi ano passado... A música que eu fiz no ano passado, que teve uma repercussão assim, muito grande. Assim, até hoje eu recebo notificação com essa música.
Qual é?
Eu Descansei no Seu Olhar.
Sim.
Eu fui correr aqui na praça de eventos que tem aqui de um dia.
E afinal você tá afinando aí, hein? Tá bacana.
Vou ficar melhor.
Legal.
Aí o que acontece? Eu fui correr, aí uma amiga minha falou assim, cara, eu queria muito conversar com você, que ela tava passando por uns problemas, ela queria conversar. Eu falei, tá bom, posso te pegar aí? Então, ela me pegou. Aí a gente falou, como é que tô? Acabou com a minha corrida.
Acabou a corrida. Aquilo que você correu a semana inteira.
Acabou.
Mas tá valendo, valeu pelo papo.
Acabamos, né? No cheddar.
Cheddar McMelt, né?
E ela tava falando de alguns problemas que ela tava passando no trabalho, em relação à família, um monte de coisa. E uma coisa que eu aprendi é ouvir as pessoas. As pessoas não gostam de ouvir.
É verdade.
As pessoas não se ouvem.
E as pessoas querem falar, né?
Não, elas falam. É uma coisa que eu vejo, assim, sabe? Em todos os âmbitos, independente de religião também.
Com certeza.
Se você tá mal, aí você fala pro seu amigo, você tá mal. Aí o seu amigo é da igreja, você não ora. Se você tá mal, aí o seu amigo, ele frequenta grupos de meditação, ou faz... alguma coisa assim, né, mística, sei lá.
Sim.
Aí ele fala assim, não, porque você não medita, porque você não se ama. Peraí, calma.
Cada caso é um caso, né?
Calma, eu só estou passando por um momento ruim. E aquele dia eu escutei ela. E eu fiquei lembrando de pessoas que me acalentaram com o olhar, com a voz. E aí eu fiquei, caramba, eu fiquei ouvindo ela. Aquele dia era o dia de eu ouvir. E eu fiquei ouvindo ela falando, falando, falando. E aí quando eu cheguei em casa, eu lembrei dessas pessoas que como eu fiz com ela, fizeram comigo. E aí eu já fui cantando o refrão.
Como é que era?
Ontem eu estava tão perdido, tudo que eu fazia já não tinha mais sentido. Então eu descansei no seu olhar. O som da tua voz é aconchego, acalma a minha alma e me faz querer sonhar e descansar no teu olhar.
Bela canção, viu, gente? Bela canção. Eu já ouvi, com certeza, né? E realmente fez uma grande repercussão. Mas eu queria relembrar uma outra também, que eu gostei bastante também. E teve uma, como diz o gaúcho, uma baita repercussão também, que foi aquela que você fez no momento da Consciência Negra. Você lembra?
Nossa.
Que você, uma baita de uma história.
Sim.
Também, que é bem, não é uma história bonita, mas é uma história que é real.
Sim.
Que aconteceu de um certo preconceito até, né? Podemos dizer isso,
sim,
né? E
sim.
Aí você compôs uma canção também muito, muito bacana, e muito, eu vou dizer assim, para que nós pensássemos sobre o assunto.
Sim.
De onde veio isso? Será que é uma coisa só de uma linha? Tem outras linhas? Lembra dessa aí?
Lembro.
Tem um pedacinho aí? Vamos ver. Depois você fala sobre,
sabe,
se quiser
porque,
falar.
Porque me criticaram
sobre
bastante disso, me chamaram de... hoje a gente só ouve falar muito, mas a gente gravou essa música e eu gravei, galera, na Barueri Eventos. A gente fez um clipe muito bacana, tá lá na página da Barueri Eventos. É uma música assim, tem uma poesia muito bacana e é um protesto.
Exato.
Um protesto, na verdade, né? Eu recebi muitas críticas assim.
Mas muitos elogios também, que eu
muitos
sei.
Muitos elogios, muitos
eu
elogios.
Acho que muito mais elogios.
Sim, sim. Deixa eu lembrar aqui.
Eu peguei de surpresa, viu, galera? Aí, mas ele vai chegar lá. Ele é o artista, o It.
Não pode ser, não pode ter, impossível ter saído de você. Não pode ser, não pode ter, impossível ter saído.
Muito, muito, muito bacana essa canção. E não é uma canção apenas para esse momento da Consciência Negra.
Sim, sim.
Quantos de nós já não ouviram isso, né? Nesse refrão, né?
Sim.
Não, não foi você que fez isso.
É isso que a gente tá falando.
Nós ouvíamos isso aí, eu pelo menos, né? Você já deve ter ouvido. A gente às vezes ouvia isso lá quando a gente era criança, né? Chegava na escola com a lição prontinha, bonita.
Sim.
A professora, não, quem fez para você?
Quem fez isso? Você não fez.
Foi seus pais, né? Não foi você.
Você fez isso.
E às vezes éramos nós mesmo, mas enfim. Mas essa canção é uma.
E a gente conversando,
bacana.
A gente tava conversando e eu comecei a escrever. Um dia a gente tava conversando, não sei se a gente tava tomando um café. E eu tava com esse lance na cabeça, assim. Pode ser um gatilho, eles falam que é gatilho, né?
Agora tá na moda, né?
Agora a moda é gatilho. Tanto que eu fiz uma música.
Do gatilho, né?
Próximo single, gatilho. E aí eu tava falando, poxa, estava falando dos povos, dos egípcios, como eles eram inventivos, né? Aquele lance do vidro, que os caras já faziam, já alguma,
sim,
coisa assim, né? Do lance da estática. A gente falando de coisas assim, né?
Aleatórias, né?
Esse papo
maluco, né?
Né? E a gente conversando, tipo... E aí eu tava voltando um dia da Teodoro, com um amigo meu, com o Marcelo, e eu tava lembrando dessa conversa que a gente teve. Aí a gente conversando e tal. E aí ele foi comentar uma coisa assim, que ele é luthier, né? Aí ele foi comentar, fazer um comentário com um cara que foi na loja comprar um instrumento com ele. E o cara falou assim, acho que eu vou nos Estados Unidos comprar. Aí ele falou assim, mas que lugar dos Estados Unidos que ele vai? Ele falou assim, eu vou em Nova York, em lugar tal, tal. Aí ele falou, ah tá, quando você estiver lá, você vai na loja tal, 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 na rua tal. Aí o cara ficou olhando assim pra ele assim, que era um puta negão, assim.
Sim.
Tipo, ficou olhando assim e não falou mais nada.
Mas.
Esse silêncio, cara. Esse silêncio é um puta do menosprezo. É tipo assim, você foi lá.
Você deve ter ido pelo Google Maps.
Ah, você viu no Google Maps. O cara foi viajado.
Sim.
Quem sou eu pra julgar as pessoas? Aí ele fala isso comigo e tal. Tá, beleza, o cara julgou. Você ir lá. E essa canção fala mesmo disso. Desse lance, tipo, eu já não aguento mais tanta indiferença no olhar. Nos julgam por tudo. Mas a cor é o fator que ainda incomoda mais.
Incomoda mais. E não são palavras, às vezes é só um olhar, né?
É só um olhar. É só um olhar. É, a gente se conhece há muitos anos e você pode falar isso também. É, a gente passou por vários lugares religiosos, a gente ia tocar em lugares religiosos em que as pessoas, tipo, né, comentários assim, tipo, o cara é hold? Não, ele é um guitarrista. As coisas assim, sim, de ouvir, né? Ele é o cara que não, ele é o nosso guitarrista. Então, por mais que seja um lugar religioso, o preconceito está aí.
E está em todo lugar, infelizmente.
Em todo lugar.
E as pessoas às vezes julgam, né? Sem conhecer a história toda. Julgam aquela história de. Julgam o livro pela capa.
Sim.
E aí não tem condições realmente, nem de seguir esse debate, né, Wid?
Porque a essência é uma coisa muito profunda. E as pessoas são muito rasas. As pessoas procuram coisas rasas.
É isso mesmo. Bom, esse papo vai longe, hein, gente? Bacana. Bom, você diz aí que nós teremos aí brevemente um novo single. Você já revelou aí, né?
Sim.
Que é gatilho,
sim,
tem a ver com sim, gatilho,
sim,
né?
Sim, sim.
E nós vamos ouvir isso logo mais aí, né, Wid?
Sim, sim.
Logo mais aí.
Tá ficando bonito.
Tá ficando bonito.
É, a produção do Bruno Teodoro.
Legal.
Os meus arranjos, eu tô fazendo os arranjos das músicas.
E você vai fazer... O que você vai tocar lá? Violão?
Eu tô tocando tudo, na verdade.
Violão, guitarra, tá fazendo tudo.
Guitarra, violão, baixo, as programações dos
bateria também,
dos,
né?
Os teclados. As baterias eu vou dando instrução.
Ó, tá certo.
Faz assim, faz assim.
Não tá tocando, não, né?
Não.
Você realmente desistiu da bateria,
não,
né?
É melhor ficar aqui nas cordas.
Vamos ficar nas cordas, que é mais seguro. Bacana, Wid. Bom, Wid, então eu gostaria, então, de agradecer você mais uma vez por estar conosco aqui.
Obrigado.
Quero que meus amigos aí conheçam. Você que não conhece ainda o Wid, né? Wid, qual que é o endereço aí da sua página lá no Facebook? Te peguei de surpresa?
Não, é não. O Wid. W-I-D-Y.
W-I-D-Y.
Só.
Wid. Só isso?
Só isso.
Facebook.com/Wid.
Esse cara aqui.
É isso aí, vai ver o Wid lá. Ao vivo e a cores, é isso?
No YouTube também.
No YouTube tem
umas,
também?
Umas músicas lá bem legais. Tem coisa autoral lá.
Legal.
Só no violão mesmo.
É, o Wid sempre tem uns vídeos aí, né?
Sim,
que ele solta.
Logo, né? Nessas plataformas aí de streaming de música, né?
Com
Spotify,
certeza.
Spotify.
Vai estar tá lá também.
Music, Deezer. Já.
Já, já. E pra encerrar... Se você gostou aí, viu o Wid tocar, ele vai tocar mais uma canção para nós por completo aqui, para a gente encerrar aqui. Após, né, essa entrevista, ele vai deixar uma música com certeza. E, Wid, antes de ir embora, eu acho justo você falar, porque tem pessoas que viu você tocar violão e talvez tenha gostado do jeito de você tocar. Talvez elas queiram que você, de repente, dê aula para ela, dê alguma instrução. Eu sei que você tem trabalhado com isso, é verdade?
Sim, sim.
E hoje você tem trabalhado numa escola. Fala um pouquinho da escola.
Sim, sim. Galera, é o seguinte. Eu tô lá na escola Cultura Musical. Fica lá em Cotia. É, próximo ao terminal de Cotia. Em frente ao cartório de Cotia. É, eu tô lá, vai fazer 3 anos já. Uma escola que tem me dado muita oportunidade para exercer esse trabalho didático, né, com a música, né, e trabalho com aulas de guitarra, ukulele, cavaquinho, violão, baixo, canto, musicalização infantil, é só me procurar, e também com aulas online também.
Legal, gente. Lá a escola, como é que chama a escola? Fala
Cultura Musical.
Cultura Musical. É Cultura Musical também no Facebook, né?
Sim,
provavelmente.
Cultura Musical.
Cultura Musical deve estar aparecendo para você aqui na tela também. É, o endereço de lá para você visitar a escola. E o ID está lá dando aula, e a escola tem outras aulas também. Sim. Vale a pena você conhecer.
Um abraço para todos os professores da cultura musical, todos os meus amigos lá.
É isso aí.
Trabalham comigo, têm me ajudado. Muito obrigado.
Grande abraço para vocês mesmo. E lá tem, como é que é o nome do diretor? Manda um abraço para ele também,
J.
né?
J. Emerson,
que é um grande guitarrista também,
grande,
né?
Grande guitarrista.
E agora montou esse espaço aí,
sim,
de cultura e arte.
Sim.
Parabéns aí para você.
Maravilhoso.
Quero parabenizar, porque é um empreendedor, né? Esse é que tem lutado pro Brasil continuar. Vamos trazer ele
aqui,
vamos trazer, porque o Ed já falou tão bem dele,
sim,
que eu já tô gostando dele. Já gosto dele.
Cara ímpar.
Legal. Bacana, quero agradecer você também. E vamos agora para finalizar esse momento aqui, dessa gravação, dessa live com vocês. O Id vai fazer uma canção para nós aqui por completa, tá bom? Quero agradecer ao Id mais uma vez e falar com o Id que nós queremos ver você mais. E quando o Id lançar esse EP, ele vai vir fazer aqui também esse lançamento, com certeza.
Doutor Carlos, eu só tenho que te agradecer.
Junto, meu irmão.
Por hoje, por esse convite de hoje, mas por todo o apoio, por todo o auxílio que você tem me dado durante esses anos, porque sem o Antônio Carlos Cole, sem a família Cole, não ia ter o Id Rodrigues. Agradeço meus pais, que me ajudaram muito, a toda a minha família, mas tiveram famílias que me auxiliaram também, que me ajudaram, né, de muitas formas. E só tenho a agradecer a você.
Eu que agradeço. Família, aí você é um grande irmão. Você é um grande irmão para nós.
Gratidão.
Gratidão nossa.
Que você me faz e do teu jeito bom. Que alegria ter você. É que a gente precisa de alguém que precise de alguém como nós, com a mesma força e compaixão. Acho que nos queremos. Brincadeiras à parte, não se assuste comigo, não. É que na verdade estou com muita saudade. Quase morro por dentro de vontade de te ver. Vontade de te ver. Brincadeiras à parte, não se assuste comigo, não. É que na verdade estou com muita saudade. Quase morro por dentro de vontade de te ver. Vontade de te ver sorrir. Alguém que precise de alguém como nós, com a mesma força e compaixão, acho que nos queremos. Brincadeiras à parte, não se assuste comigo, não. É que na verdade estou com muita saudade. Quase morro por dentro de vontade de te ver. Vontade de te ver. Brincadeiras à parte, não se assuste comigo.
sua criatividade se transforma em realidade no estúdio Mídia Oeste, um espaço dedicado à produção de vídeos, fotos, lives, podcasts e entrevistas. Confira tudo isso e muito mais no mediaoeste.com.br/estúdio. Quer saber mais? Fale com a gente no WhatsApp 11-4269-0715. 11-4269-0715. Mídia Oeste, um estúdio de alta qualidade bem perto de você.